começando o PoeiraCast 466, nosso assunto é um daqueles importantíssimos anos na história da música, um ano que jamais será esquecido, 1971. Aqui fala Ricardo Alpendre, temos aqui José Damiano. Fala, José, tudo bem?
Ô, tudo bom, Cadinho? Tudo bom, amigos? Vamos aí, o ano promete.
Sérgio Alpendre também com a gente aqui.
Alô, alô, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PoeiraCast.
Aqui que eu digo neste ambiente virtual, porque infelizmente ainda não estamos gravando presencialmente. Nem sei se a gente um dia vai voltar a fazer presencialmente, já que é muito prático também gravar de maneira remota. Mas a pizza depois faz uma diferença brava, né? Bentão, nosso chefe aqui, nosso diretor, nosso jornalista responsável, como eu acabei de falar em off.
E aí, pessoal, tudo bem? Saudades aí de vocês, saudades presenciais, né? Infelizmente ainda estamos aqui. Mas é o que você falou, né, Cadinho? A pizza acaba fazendo até mais falta do que o nosso encontro para gravar, né? Então, quem sabe um dia a gente vai voltar para a pizza, mas vamos continuar gravando assim, dessa maneira. Mas é sempre um prazer estar aqui falando para todos vocês aí do outro lado.
É isso aí, esse é Bento Araújo. Agora eu vou começar o nosso assunto 1971 fazendo uma pergunta já clássica no PoeiraCast para o José. Né, José, o que o ano de 1971, na música ou talvez até fora dela também, significa para você?
Puxa, é tudo. Fora da música. Não, era um ano que eu estava muito envolvido com música. Fora da música, eu nem lembro de ter uma vida assim, que não seja me programar para show, para comprar disco, para ir na casa de amigo ouvir música. Então é um ano muito importante para mim, né? Tô adolescente. Sem grana, mas com alguns amigos que tinham acesso a comprar discos importados, tal, então eu ficava pingando na casa dos colegas assim, para ouvir muitas coisas que eles... E é um ano assim, de lançamentos inacreditável, né? Eu acho que talvez, para mim, né, para minha opinião, 71, 72, eu já estou mais maduro assim, como pessoa, que nos anos 60 eu me considerava assim, mais... vamos dizer assim, ingênuo, né? E comprava muita coisa, assim, mas sem uma formação, um gosto direcionado para algum tipo de música, tal, mas porque tocava no rádio. Tal. Já nos anos 70, me considerei mais maduro, para consciente daquilo que eu gosto, tal, do que procurava, né? No prog, no folk, no hard. Então, puxa, é um ano maravilhoso para mim, de lançamentos, e lembro com carinho dessa época da vida que a gente se reunia para ouvir disco e tal.
É, Bentinho, e o ano de 71, eu acho que todo ano a gente pode falar que teve reviravoltas e tal, não sei o que, a gente já falou sobre isso também, mas foi um ano muito, muito diverso, né?
É, Cadinho, muito, muito. Eu só queria lembrar, antes da gente começar aqui para valer o programa, né, que não vamos falar nada de Brasil, porque temos um programa inteiramente dedicado ao Brasil no ano de 1971, né? Então, se você ainda não ouviu, é só buscar aqui no site da Poeirazine, ou mesmo no Spotify. A gente gravou esse ano aqui, esse ano de 2021. A gente fez um programa inteiro do PoeiraCast dedicado ao ano de 1971 no Brasil. Ou seja, os discos de artistas nacionais, artistas brasileiros e bandas brasileiras que lançaram álbuns aí, que estão comemorando 50 anos neste ano, né? Então hoje a gente não vai falar de Brasil aqui. Mas vamos dar um panorama aí no rock inglês, no rock britânico, até um pouco no rock de alguns outros países do mundo aí, né, Cadinho? Como você falou, um ano importantíssimo tanto em estabelecer algumas carreiras que já vinham ali dos anos 60, como também um ano que teve muitas estreias, né? Muitas estreias de algumas outras bandas, outros artistas, e também um ano fundamental em obras, vamos dizer assim, clássicas do rock and roll, né? Então, se a gente lembrar que 71 é o ano do Led Zeppelin 4, né? O ano do Aqualung, do Jethro Tull, o ano do Hunky Dory, do Bowie, né? O ano de dois discos do Yes, né? O Yes Album e o Fragile, ou... É difícil falar esse nome, a gente sempre empaca.
Os dois estão certos, sabia?
Ah, é, Sérgio?
Fragile ou Fragile, é. Ah, eu já vi no dicionário em inglês mesmo. Dá para falar os dois. Tá. Dependendo do lugar que você tá, você pode falar um ou outro. Eu falo sempre Fragile.
Tá, mas bom, tem então aquele negócio... Tá, um é a pronúncia em inglês, outro é americana, é isso?
Não, acho que não. Acho que os dois... Existe essa diferença mesmo nos dois países. É igual o Directed e Directed. Os dois... são falados. Ah, e aí, claro, vai de sotaque de país, né, eu acho.
Então, o que eu acho bem interessante em 71, falando em cenários e movimentos musicais e tal, né, que é um ano que a gente tem a consolidação mesmo do progressivo como estilo, né, e até como a criação de um rótulo para categorizar aquelas bandas que vinham fazendo aquele tipo de sonoridade, né. Eu até fiz uma edição da Poeirazine especial sobre o progressivo em 1971, então é o ano que podemos dizer que é a explosão do rock progressivo, né, com grandes discos de várias bandas interessantes e tal, e também é do glam rock, né, o glam rock que deixa ali de ser, de passar daquela fase mais folk e tal. Então a gente tem o Hunky Dory do Bowie, por exemplo, e o Electric Warrior, né, do T-Rex, como dois exemplos de uma fase ali meio de transição, né, de um rock mais folk, até de um art rock, já para uma coisa um pouco mais glam, né, que iria explodir em 72 para valer, né, ia tomar conta da Inglaterra e do mundo ali em 72 e 73, né. Então 71 é meio que essa transição, acho que, e consolidação também do prog e do glam vindo de um outro lado, uma gênese já do que vinha a ser o glam, viria essa explosão do glam rock inglês, principalmente, em 72, né. Então tem esses dois movimentos bem interessantes que eu gosto muito, e também a gente tem dois discos fundamentais nessa coisa do rock feito por negros, né, na música americana, né. Então a gente é o ano do Maggot Brain, do Funkadelic, e o ano do There's a Riot Going On, do Sly and the Family Stone, né, dois discos que eu acho obras-primas, assim, dessa fusão do soul, da música negra com o rock, né, dos anos 70 ali. Então é um ano bem interessante, tem muita coisa para falar aí desse grande ano para o rock and roll.
É, então, eu tava falando isso, né, do Nacional que já tivemos, é interessante, né, que esse aqui é o programa 1971 Internacional, e já fizemos o Nacional, né, e tava vendo a lista dos álbuns de soul music, né, dos grandes álbuns de soul music que tem tanto no Rate Your Music quanto em outros sites, os álbuns de soul, funk, rhythm and blues, enfim, de 71 também, é uma lista super interessante, né, você já citou uns aí, inclusive os que tem o rock junto, né, a mistura com o rock, que são, por exemplo, o Maggot Brain e There's a Riot Going On, discaços fantásticos. Vamos falar um pouco também do Roots, do Curtis Mayfield, que também é uma carreira que ele vinha consolidando ali como um cantor. Não rotularia como um cantor ativista, mas um cantor muito preocupado com questões sociais, assim, muito legal. E é claro, nessa seara também de colocar as coisas para a linha das letras político-ambientais, sociais, o What's Going On, é claro, que é um disco que tem uma força incrível, né?
Sem dúvida, Cadinho, um disco também fundamental para a gente entender como o 71 foi importante nessa busca dos artistas por uma liberdade criativa também, né? E às vezes até batendo de frente com as gravadoras, com as grandes corporações da indústria do disco dessa época. O caso clássico é esse do Marvin Gaye, né? Que chegou ali para o Berry Gordy na Motown e com o What's Going On bateu na mesa, né? E falou, não, agora vai ser do meu jeito, eu vou fazer o disco do jeito que eu quero. E foi a época também que o Stevie Wonder assinou aquele outro contrato para cair naquela fase dele ali do Talking Book para frente, também exigindo também liberdade criativa e mais espaço dentro da gravadora, dentro da Motown também, né? Então é isso, cara, eu acho que marca muito o 71, esse ano dos artistas, né, dos grandes músicos aí também tomando a frente, né, e até, como é que se fala assim, indo numa oposição àquele... a toda poderosa gravadora, toda poderosa indústria do disco, né? Então isso é bem interessante também da gente perceber nesse ano aí, 71.
Que é uma coisa, né, que eu acho que o Clash tem muito disso também, viria, claro, a ter muito disso depois, esse negócio que a gente já falou uma vez em um outro programa, fazendo até uma analogia com o que acontece no cinema, de você contrabandear coisas que estão fora do esquema que sustenta, ou que é sustentado pelas gravadoras, em parte pelas gravadoras, de você trazer temas sociais que são muitas vezes contra o interesse desse grande empresariado. Esses artistas já vinham trazendo, né? Já vinham trazendo, e eu estava lembrando que o Stevie Wonder não faz parte ainda, acho, desse novo momento da carreira do Stevie Wonder, que começaria principalmente, claro, com o Talking Book, que seria o grande marco, esse novo mar de possibilidades da carreira do Stevie Wonder, mas o disco de 71 também é espetacular, né? O Where I'm Coming From, eu diria que talvez seja um disco de transição, tipo uma espécie de um Rubber Soul ou um Revolver, se você pensar dentro da carreira do cara, usando justamente a metáfora dos Beatles, né? Que é uma fase anterior, que eu também acho maravilhosa, mas passando para uma outra fase, abrindo-se a novas possibilidades, como o mercado estava se abrindo também, né? É, a Where I'm Coming From é um disco cheio de coisas críticas também já.
Um bocadinho, e eu falei dos grandes clássicos do rock de 71, né, como Led Zeppelin 4 e o Aqualung, eu citei esses dois exemplos, mas também a gente não pode esquecer que é o ano do Stick Fingers, né, dos Stones, do Who's Next, do The Who, né? Ou seja, de grandes clássicos aí da história do rock mesmo. O que vocês acham dessas obras sagradas aí? Vamos falar um pouco do Led 4, principalmente, né, do Who's Next, esses que eu falei do Aqualung, né, que é, pô, é o disco do Jethro Tull também, super clássico, e do Stick Fingers, né? E aí, o que você tem a dizer, José, desses discos clássicos, na sua opinião?
Não, só, jogo aí, né, nessa salada aí o Grand Funk, né, que lançou dois discos muito bons ainda.
Pô, obrigado, José.
Marcaram bastante. Falar, né? É verdade. Marcaram muito, que é o Pluribus Funk, né, o famoso disco da moeda, que era difícil uma casa que você fosse na época que não tivesse esse disco. Assim, a moçada toda com esse disco. E o Survival, né? Também é de 71.
O Survival. Olha só, José, essa sua declaração, que todo lar tinha o E Pluribus Funk, prova que o E Pluribus Funk do Grand Funk, ou seja, prova que o disco da moeda é o Dark Side of the Moon e o Creatures of the Night, proto, né? Dark Side.
É verdade.
Sabe qual que eu lembrei também? É. O Sig Sig Sputnik. O Flaunt
também tinha.
Toda casa que você ia, que tinha adolescente na casa, tinha o Flaunt.
Porque se. Eu confirmo isso porque foi um disco que voltou muito, né? Aquela velha história que eu sempre falo, né? Que vende muito, normalmente volta muito para os lojistas, né? Em minha época de lojista de disco, o Sig Sig Sputnik voltou muito. Mas o Bento falou das bandas de prog também, é engraçado. Coincidentemente, as duas top, possivelmente top 5 bandas de prog, o Genesis e o Yes, encontraram a sua formação clássica em 71, porque é o Yes Album, é o primeiro disco com Steve Howe, que veio ser a formação clássica do Yes, né, que depois veio gravar o Fragile, Close to the Edge, e o Genesis, né, que é a entrada do Steve Hackett e do Phil Collins, se dá em 71 no Sir Crime, que é uma das obras-primas do Genesis, né, na sequência viria um. Eles tinham os dois discos, assim, meio anos 60, meio beatles, meio psicodélico, o segundo já com pitadas de progressivo, mas no terceiro, que eles encontraram a formação ideal, que no Sir Crime, que foi a entrada do Steve Hackett e do Phil Collins, né? E outros clássicos também, né? Bom, a gente não falou nem do Van de Graaff Generator, que muita gente acha o Power Hearts o melhor disco deles, né? Acho, não sei se o Bento acha isso também. Eu considero Still Life, mas Van de Graaff lança uma obra-prima, então o prog estava assim com tudo nos 71, né?
Olha, José, eu concordo com você. Eu acho que o Still Life é o melhor disco do Van de Graaff, mas o Power Hearts com certeza é uma obra-prima, né, do gênero e da banda também, não podemos deixar falar, assim como o Acquiring the Taste do Gentle Giant, né, que é o meu preferido da banda também. E aí, Sérgio, fala você um pouco do Acquiring the Taste e do Power Hearts do Van de Graaff. O que você tem a dizer esses dois discos aí?
Não, são dois, eu sumi, né, vocês perceberam que eu sumi no visual, mas estou aqui, consegui ligar no celular, no notebook, e eu não estou conseguindo. Adoro os dois. Eu acho que o Palm Hearts, se eu tiver que escolher um do Van de Graaff, acho que vai ser esse, é o Palm Hearts, e o Acquiring the Taste também. Se eu tiver que escolher um, fico entre o Acquiring the Taste e o Power and the Glory do Gentle Giant, mas são dois discaços, assim. E eu queria dizer também que, ao contrário do Genesis, que eu acho que vai desabrochar de fato no Nursery Crime, eu acho que o Yes dá um passo atrás quando entra o Steve Howe. Mas depois dá outro gigantesco.
Polêmico, hein?
Yes, álbum o mais fraco do Yes até então. É bom pra caramba também. Eu acho que o Yes estava mais maduro, essa que é a questão. O Yes já desde o primeiro disco, o Yes tá maduro. O Genesis não. Certo. O Genesis, quando grava o Trespass, o Genesis é uma banda ainda... Tem uma tentativa de fazer progressivo ali. É um disco bonito.
Certo.
As melhores músicas são do Anthony Phillips.
Tá.
Alô?
Tá dando uma picotadinha aqui, outra ali. Só para confirmar, você disse que o Yes Album é o disco mais fraco deles até então, né?
Isso, mas eu adoro. É um discaço. Eu acho melhor que o Trespass, se for para comparar os dois discos. Mas o Nursery Crime eu acho melhor que o Yes Album, nesse caso. O Nursery Crime eu acho que já mostra uma banda mais pronta. E o Yes Album mostra uma banda ali tentando encontrar a sua sonoridade e tal. Eu não sei se vocês entenderam, mas é que eu acho os dois filmes do Yes maravilhosos. Não é que eu não gosto do Yes Album, eu gosto pra caramba. É que eu acho que o Yes dá um pequeno passo atrás para depois fazer uma obra-prima, que é o Fragile. É essa a única diferença. Eu acho que o Yes já estava mais pronto para o progressivo antes de encontrar a sua formação clássica, né? E eu concordo que é a formação clássica. Isso é o mais importante.
Aproveitando, Sérgio, que você está falando de 71 e de progressivo, em 71 especificamente, também foi o ano do Tarkus, né? Só para lembrar aqui, foi o ano do Tarkus, né? Do Emerson, Lake & Palmer, que é o meu favorito também da banda. Foi o ano do Moving Waves, né? Do Focus. Foi o ano do Tagomago, do Can, né? O Collage, do Leorn. E o In the Land of Green Peak, do Caravan, né? Ou seja, só para falar alguns mais de progressivo aqui, para a gente ir relembrando, né? Como foi um ano importantíssimo para o rock progressivo no mundo.
Tem também o Nectar, que eu gosto muito, do Journey to the Center of the Eye, né? É o primeiro, acho que é o primeiro do Nectar, 71, né? E é um disco que eu lembro, saiu no Brasil, aliás, vários discos do Nectar saindo do Brasil, acho que pela Sábado Som, que tive acesso. Ao que saiu assim, eu não disse que não saía da minha vitrola por um bom período, né? O Bento falou também de bandas que estrearam em 71, e, nossa, pra vocês terem uma ideia, é uma coisa impressionante. Estreou em 81 os Doobie Brothers, o Rory Geller com o disco solo, né, pós-Taste, o Elo, o América, o ZZ Top e o Bud, a banda lá de País de Gales, que não é... É, supra-sumo, mas é uma banda interessante. Depois veio a ser até mais. Esse primeiro é meio pesadão, tal, meio sem rumo, assim, né? Então vocês veem como a coisa era fantástica. Olha essas bandas que estrearam, você entendeu? Que
eu tem o Middle do Pink Floyd também, né, José? Que eu esqueci de falar do Middle do Pink Floyd, também é 71, também é o meu preferido da banda também.
É um disco de meio de transição, né, do Syd Barrett para o que seria o. Aquele outro formato do Dark Side e daí em diante, né? Descasso também, né?
E quem lançou dois discos aí em 71? A gente já falou do Grand Funk, né? Que lançou o Survival e o E Pluribus Funk. Eu anotei aqui também que o Raya Heap, né? Lançou dois álbuns em 71.
O Celery, é verdade. E o Yes, né? E também.
O Yes, que a gente já falou, né? Yes Album e o Fragile. E o Alice Cooper, né? Alice Cooper Group lançou Love It to Death. E o Killer, que é o meu disco preferido da história do Alice Cooper também. Juntando Alice Cooper e Alice Cooper Group, para mim o Killer é a obra-prima dele, cara. Como eu gosto desse disco. Demais, né, José?
É, nossa, né? Esse é outro que marcou a época. Tinha um programa na Bandeirantes, na TV Band, chamado Band 13, que era um programa de música alternativa, de matérias underground, né? 71, e esse disco era um dos que eles... Fazia parte, assim, do tema de abertura. Lembro que marcou muito esse disco, né? E a estreia dos Sparks também, que eu estou bem apaixonado recentemente pelos Sparks, como Ralph Nelson, né? Primeiro disco dos Sparks, produzido pelo Todd Rundgren, né? Eles não encontraram o som definitivo deles, que viriam só encontrar quando foram para a Inglaterra, esse técnico experimental. Mas é um disco interessante como... ponto de partida, assim, para a banda, né? E é um ano no mega, mega disco da Carole King também, né? Um disco que também, outro que estava em todas as casas na época, Tapestry, obra-prima da Carole King, e um dos meus discos que eu guardo com carinho também dessa época.
Bom, sabe o que eu queria também lembrar de 71, que também foi importante na história do que viria a ser o heavy metal, né? Claro que esse rótulo ainda não existia como de rotular esse tipo de música, né? A pessoa falava... No Brasil era rock pauleira, rock pesado, e lá fora era heavy rock ainda em 71, né? Não tinha esse rótulo ainda de heavy metal de ser usado para as bandas e para os discos. Mas 71 foi importantíssimo, porque o Black Sabbath lança o Master of Reality, né? O terceiro disco deles, e é a primeira vez ali que o Tony Iommi, a afinação da guitarra, né? E do baixo também, o baixo do Geezer Butler, eles descem a afinação alguns tons ali, né? Acho que indo de Mi para... Eu não lembro exatamente, Cadinho, você sabe se é para Dó, se vai para Dó, eu não lembro, eu não sou muito bom de teoria musical.
Eu nunca soube para quanto que desce essa afinação deles. Se você souber quanto...
Então, ele já desce... É, enfim, mas ele desce a afinação ali, o Tony Iommi e o Geezer Butler, né, do baixo da guitarra, até para ficar mais confortável de se tocar, porque como vocês sabem, muitos de vocês sabem, né, o Tony Iommi perdeu a ponta ali de alguns dedos, então ele tinha uma dificuldade para tocar a guitarra, e ele deixando as guitarras mais soltas, né, menos tensionadas, era mais confortável dele tocar, de dar os bends e tal. Então, em três faixas ali do Master of Reality, se eu não me engano, é em Into the Void, né, que é a faixa que encerra, maravilhosa, acho que Lord of this World, e tem mais uma que é Children of the Grave. Nessas três músicas, os tons ali estão mais baixos, e isso dá uma outra sonoridade na música já tenebrosa da banda, né, na música já pesada. Então ela fica ainda mais pesada, mais assustadora, e isso o pessoal do Doom Metal, até do Stoner Rock, o pessoal considera aí o Master of Reality o marco zero dessa sonoridade, né, ainda mais pesada, graças a esses tons aí mais baixos, assim, da afinação do Sabá. Então isso é um lance importante da gente lembrar também, foi em 71 que começou, e aí em 71 a gente também tem o rock ficando ainda mais pesado, tudo. Eu gosto sempre de lembrar em termos de estética, de capas de disco, foi quando o Dust lançou o primeiro álbum também com aquela capa assustadora, aquela capa totalmente heavy metal já, né? Das caveiras ali, da estreia do Dust. Então as coisas estavam ficando ainda mais pesadas aí em 71.
E o Dust lançaria depois Dust, né?
You mean Dust.
Lançaria depois, no segundo disco, uma capa menos assustadora, só que ainda mais heavy metal, né? No segundo
mais
álbum.
Menor, né, Cadinho?
É. Agora, a capa do Black Sabbath, Master of Reality, é uma coisa assim... É uma obra-prima, né? Porque é uma coisa simples pra caramba e virou um logo pra sempre. Até quando eles fizeram, no ano passado, se não me engano foi no ano passado, uma edição por causa de todos aqueles eventos após o assassinato do George Floyd, eles fizeram uma camiseta, o próprio Black Sabbath vendeu oficialmente nas mídias sociais deles, uma camisa escrito Black Lives Matter com o logo do Black Sabbath do Master of Reality. É um logo que serve para muita coisa deles, assim, muito identificado com o Black Sabbath, embora
inclusive,
super simples, né? Negrito.
Inclusive até aquela coloração, aquela tonalidade roxa ali, meio que virou, apesar de não ser o Deep Purple, ser o Sabá, mas virou meio a cor do Sabá, assim, também.
É, né? Mesmo, né? Porque é uma cor muito ligada, tanto que é uma cor muito ligada assim, essa coisa de fantasia de Halloween, que a gente está vivendo agora, né, nesse momento do ano. É, bom, quando o programa for pro ar, já passou o Halloween. Ou não também, né? Porque não necessariamente. Mas essa cor roxa, ela é muito associada à bruxa, né, no imaginário popular, na tanto... arte, né?
Não, sim, Cadinho, mas tanto que... Não,
fala.
Ah. Ele foi relançado todo colorido e carnavalesco, né? Perdeu esse impacto do roxo, né?
Isso que eu ia falar, mas eu conheci com a edição nacional, né? Com o colorido, né? Então eu tenho também um carinho especial, um apreço por aquela edição colorida também. Nada a ver, mas é bem legal também.
O Arctic Monkeys, né? Usou aquele logo também, não foi? Do estilo do Master of Reality, eu tô enganado?
Eu não tô lembrado.
Tô lembrado também, não. Eles têm uma capa de moda, assim. Né? Mas falando de bandas pesadas, assim, uma que deixa até o Sabá ser trilha da Disney é o Flower Traveling Band, o Satori. É um disco...
Demais, né? Sensacional.
É um riff tenebroso. O berro lá, eu esqueci o nome do cantor, né? Que é fantástico, né?
Nossa, sei, é
o segundo
muito
disco
pesado,
deles.
Né?
É muito pesado, Flower Traveling Band, o segundo álbum, né, Satori. E tem também a estreia do Eloy, que por incrível que pareça, o primeiro do Eloy é hard, né? É bem pesadão, aquele que tem a tampa da privada, tem uma capa até mítica, né, que ficou, foi assim, procurada essa capa original bastante, né? O primeiro do Eloy é um disco pesadão, tal, mas o Flower Traveling Band eu acho que derruba qualquer um, hein?
Agora, Bentinho, O grito do cara do Flower Traveling Band ou o grito do Jim Gillette, do Nitro?
Não, do Flower Traveling Band, viu, Cadinho?
É um latido, será que é, né, meu? Você lembra? Agora eu tô...
É demais, né? Aquilo lá...
E aí entra aquele riff, né?
É, aí entra aquele riff pesadão, né? Então...
Como é que é o sabá? Vira trilha da Disney, José.
Vira trilha da Disney, assim, Rei Leão.
Sensacional.
Bom, Rei Leão é o disco do Santana, do primeiro, né?
É.
O Rei Leão. É. Aliás, falando em Santana, 71 é o ano do terceiro e excelente, um dos excelentes álbuns. Ele fica meio um pouco eclipsado ali entre o grande Abrachás e o Caravanserai, que é um dos melhores discos quase instrumentais do rock, né? Da música mesmo, do rock. O Caravanserai, que é de 72, é um disco que eu acho um dos, sim, insuperáveis dentro da discografia do Santana. Mas esse 71, que é um disco bem redondinho, né? Com Guajira, é bem um disco bem interessante, o álbum Santana 3. Tá aí um belíssimo exemplar. Assim, ele fica eclipsado no meio desses dois discos. Eclipsado não é bem a palavra, né? Ele soa como se fosse um disco de entre safra, mas não é não. É um excelente disco também.
É o point of entry do Santana, né, Cadinho? Que tá entre os dois ali, mas é um descasso, né?
É, então. Só que o point of entry é mais experimental. E eu acho que no caso do Santana, o Caravanserai vem a ser o mais experimental. E nessa questão de ficar sanduichado e um pouco esquecido, é. Só que musicalmente eu acho ele um pouco mais redondinho, Santana 3.
Eu acho ele tão bom quanto os outros.
Eu acho muito bom também. E é o ano que o Santana veio ao Brasil a primeira vez, né? Tocou só no Rio de Janeiro, né? Fez um show lá no Municipal, do Teatro Municipal do Rio. Esse e fez um show no Maracanãzinho também, né? No festival.
Que legal. Ah, é em festival no FIC, né? Mas
isso, nesse, 71.
Mas nesse não teve Palmeiras. Palmeiras, ginásio de Palmeiras foi só em 73.
Isso, né? A segunda turnê, tá, né, no Brasil.
Quer dizer, durante um bom tempo, isso o nosso amigo Elton, né, que tinha loja com a gente na Duno, falou que no site do Santana tinha lá naquela lista de todos os shows da história do Santana, estava relacionado como 73, ginásio do Ibirapuera. Quando o show, na verdade, foi no Palmeiras.
Né? Palmeiras no pleno inverno, assim. Eu acho que o Humble Pie lançou dois discos também em 70, a confirmar, mas o Rock On, lá, que é o último com o Peter Frampton, que tenho certeza que é de 71. Agora, não sei se o Fillmore também é de 71, não lembro. Mas que o Rock On já é meio fraco, né?
Sim, José. É sim, os dois são 71. O Rock On e o Performance Rocking the Fillmore, né? Um dos grandes discos ao vivo aí. Dos anos 60.
Né? O Rock On já é mais fraco, mas esse ao vivo é fantástico, né? E é o último com o Peter Frampton, né? O Rock On.
Ô, José, que também é uma dobradinha interessante de 71, que eu sei que são dois discos que você adora também, José. É o Every Picture Tells a Story, do Rod Stewart.
Nossa.
E o Faces, né? O I'm Not As Good As a Wind. Puta, é o meu disco favorito dos Faces. Eu amo esses dois álbuns, né? Acho que o Rod Stewart estava no auge ali também em 71.
É insuperável, né? O Rod Stewart vai se... É verdade, eu tinha até esquecido.
Os discos dos Faces, praticamente, né? Se a gente pegar a banda, né?
É, todo mundo toca no Rod Stewart.
Dois discos dos Faces, né?
É.
Esses não se ouviu na época, né, José? Esses dois, né?
Sim, eu ouvi na época. E o Rod Stewart, ele era... Eu não sei, ele era... Foi... Chegou aqui para mim depois do... quer dizer, o Faces chegou depois do Rod Stewart. Assim, eu conhecia do Faces o... Como é que chama, Beto? Aquele que tem o palco, mas que não é ao vivo?
É esse, né, Zé?
É isso. É porque tinha esse, o que tem Stay With Me, que é o...
É esse, José, tem Stay With Me também.
Então era esse que eu tinha, que eu lembro que eu tinha esse e o Rod Stewart.
E o Rod Stewart é estouradaço, né? Com o Meg May, né? Que é do
Meg May,
Story, né?
Ele, por um tempo, ele conciliou as duas, a banda e a carreira solo, né? Por muito pouco tempo, né? Porque ele virou tão mega que acabou o Faces tendo que ficar sem ele. Mas eu adoro esses dois discos também. A gente falou do Van de Graaff, e também o 71 é o ano do solo do Peter Hamill, né?
O Fool's Mate.
Fool's Mate, né? Que é meio prog, assim, mas é um prog com músicas curtas, né? Eu lembro desse disco com muito carinho também. Eles É, hoje, puta, é um ano fantástico. Como é que o cara faz dois discos nesse ano, né? O Fuzzmate e o Power Hearts. Que...
E duas falando em estreia também, José, falando em estreia de 71, desculpa, eu te cortei, Zé, você ia falar alguma coisa?
Não. Já tinha acabado.
Então, falando das estreias ainda em 71, e eu queria falar um pouco também do rock argentino, né? Já que a gente fez o programa ao Brasil, mas não falamos do rock argentino em 71, é o ano da estreia do Papo's Blues, né? O primeiro disco do Papo, como carreira solista, que a gente pode dizer que o Papo's Blues é como se fosse a carreira solo do Papo, né? É lançado em 71. E a gente tem também a estreia do Billy Bond La Pesada del Rock and Roll, né? O primeiro álbum também, sendo de 71. Então, é importante essas duas estreias. E o Manaus estava lançando o segundo disco, o El León, e o La Cofradía de la Flor Solar também, outra banda que eu gosto pra caramba, também lançou em 71, Lito Nebbia e tal, o Alma e Vida, mas o grande disco argentino aí de 71, sem dúvida, é o La Bíblia do Vox Day, né? Um dos clássicos aí do rock and roll latino, né? Que é de 71. Você viu ao vivo, né, José? O Vox Day, não foi?
Eu vi a volta deles com orquestra e coral, o Vox Day, né? Eu vi duas vezes, coincidiu que as duas vezes que eu fui para Buenos Aires, eles estavam tocando perto de onde eu estava, né? E uma foi como quarteto, né? E a outra foi com orquestra e coral, assim. E a entrada era um pacote de 1 quilo de comida, assim, sabe? Era uma coisa bem legal, assim, lá na Corrientes. Mas sabe, por exemplo, eu estava pesquisando tal, o prog italiano, né? E 71 não é assim o ano, acho que o boom mesmo do prog italiano, acho que veio 72, 73. Pensei algumas coisas, tipo Neutrol, né? Neutrols, que é o Concerto Rosso, que é um grosso, que é um discaço, eu adoro, né? O Delirium, e o Leorme, que o Bento citou, do Collagen, tem o Rosana, que é o Lomo, que é um disco bacana de prog, assim, mas o prog italiano, pelo que ele veio a ser. O número de bandas que veio se incrementando com o passar do tempo, acho que 71 não é um ano assim, de muitos discos de prog italiano, acho até que fosse encontrar mais, né?
É, verdade, José, tem porque razão, 73.
As duas bandas maiores começaram em 72, né, o primeiro disco, não é isso? Estou tentando
confirmar
o Socorro, maiores são o
Premiata e o Banco, né? A Premiata, o Banco e o Leorme.
É o Gênesis de Yes, né? Do programa
de italiano. E eles não têm
disco. O Leorme é bom pra caramba também. Agora, José.
Oi.
Eu não me conformo. Eu não sei se você citou enquanto eu caí, mas.
Acho que você caiu de novo. Não estou ouvindo.
Alô, alô, alô.
Voltou.
Eu acho que você esqueceu. Eu não sei se você falando numa dessas que eu dei aqui, mas você não falou do Every Good Boy Deserves Favor.
Ainda não, essas bandas
alternativas. E nem do Broken Barry Kids do Procol Harum.
Está aqui, está juntado no quadro. Está um kit aqui, meu. Para as duas bandas, está entre as 10 mais para mim, né? O Broken Barry Kids é interessante, que é um disco. O Broken Barry Kids é um disco pesado, tal, ele foge até um pouquinho do estilo do Procol Harum. Eu gosto bastante também. Agora o Every Good Boys.
José, é quando o Robin Trower toma as rédeas ali do Procol Harum, né? Ele dá uma de Hit Blackmore no Wing Rock, né? Que tira o John Lord e fala: não, agora a gente vai fazer rock.
Agora pesado. Comigo, né?
Ele faz isso com o Gary Brooker, né?
Parece isso mesmo. É boa comparação. E o Every Good Boys eu acho fantástico, né? Tem aquela colagem de sons lá que acho que é que abre o disco ou abre o lado 2, lá não lembro. Que é muito interessante, que tem trovão, tem flauta, tem uma coisa oriental e tal, e depois se emenda com Story in Your Eyes, né? É um dos discos mais legais do... É que essa fase dos Moody Blues, eu acho que os discos são muito, assim, parecidos no sentido de que são bons de uma maneira geral, assim.
São maravilhosos. Mas eu queria lembrar também de duas bandas que estão nessa linha Moody Blues, só que um pouco mais pro progressivo. E que lançaram discos maravilhosos de 71. Spring, você que Belotron. Demonstrou, aliás, o Spring, e o Cressida.
O Cressida também
lançou o Asylum, né? Asylum, em 71, que é um baita disco também. O vocal dele lembra o do Justin Hayward, né?
É, duas bandas cheias de Mellotron, né? O Spring tem também. Três tocadores de Mellotron, né?
Tem o Tom McCaut, que é 71 também, com Mellotron, hein?
Ah, Tom McCaut. Esse eu não conheço. McCaut. Alguém falou do The Land, acho que o Bento falou, né? Land of Prairie Pink, do Caravan.
O Caravan, então, né, José?
Uma banda para mim que é top.
E a gente está falando de progressivo, até um pouco da herança ali do rock psicodélico ainda, tal, mas 71 também tem o rock espacial, né, o space rock acontecendo ali, graças muito ao Hawk Wind, que lança o In Search of Space, e o Gong, que lança o Camembert Electric. Né? E aí, Cadinho, fala um pouco do In Search of Space, do Hawk Wind, que você escreveu a matéria aqui para essa edição da Poeirazine, que é sobre a explosão progressiva de 71. Tem um texto do Cadinho lá falando sobre esse disco do Hawk Wind. Um Hawk Wind que eu percebo, Cadinho, que muitos fãs assim, mais jovens acabam indo atrás da banda, indo pesquisar, graças ao Leme, né, pelo Leme ter gravado alguns discos com o Hawk Wind. Mas eu sempre gosto de ressaltar isso. Existe vida no Hawk Wind e uma vida muito interessante de ser ouvida e pesquisada sem o Leme na banda, né? Fala um pouco disso aí, Cadinho.
Ah, sim. A maior parte de nós que procura o Hawk Wind provavelmente é por causa da... é por ter sido a banda do Leme antes do Motorhead, né? Mas sim, o Leme é só uma parte da história da banda, né? Ele é um integrante de uma parte da história da banda. Então, assim, aliás, o Leme entrou logo após o lançamento do In Search of Space. É, ele entrou em 71, gravou e lançou em 72 o single Silver Machine, que foi o maior sucesso comercial da banda. Depois gravou o álbum do Remy e em diante ficou até 75 na banda, com aquela história engraçada toda que aconteceu no momento da expulsão dele para a entrada do Paul Rudolph, que tinha sido guitarrista do Pink Ferris, tocando baixo no Hawk Wind, né, a partir dali, 76, e foi embora logo depois também, foi sacado também logo depois, ficou só um disco, Paul Rudolph e tal, enfim. Mas é uma fase do Leme, e esse é o segundo álbum do Hawk Wind, In Search of Space. Assim, é um disco que, cara, eu não coloco... Assim, se eu não fosse um fã do Hawk Wind, não gostasse tanto, sabe, não fosse uma das minhas bandas do coração, eu não colocaria ele entre os... no meu top 10, por exemplo, sabe? Não é aqui que eu, pensando objetivamente, que eu acho que deveria estar entre os 10 melhores discos de 71. Eu vou acabar pondo, mas por causa da questão afetiva mesmo. Mas não deixa de ser um disco bastante criativo, embora muito limitado musicalmente, como a banda quase sempre foi, né? Teve poucos, assim, relativamente poucos, uma banda com muitos integrantes na sua história, relativamente poucos integrantes com uma excelência como músicos, mas uma banda bastante criativa. E o disco de 71, o In Search of Space, é um dos momentos mais criativos da banda, assim. E tem ali pelo menos dois momentos em que temos preocupações ecológicas muito interessantes em músicas como You Shouldn't Do That e principalmente We Took the Wrong Step Years Ago, uma das mais legais, inclusive, de toda a banda.
Eu queria também ressaltar um pouco dessa coisa, de uma paixão nossa aqui também, entre a gente aqui do PoeiraCast, e acho que de muitos ouvintes, que é o folk inglês, né? Esse folk inglês, esse acid folk aí do final dos anos 60, começo dos anos 70. E essa cena, essa grande cena que existiu lá na Inglaterra, principalmente nas ilhas britânicas ali, né? A gente tem o auge acontecendo ali de 66, 67, 68, no final dos anos 60. E quando começa os anos 70, essa cena entra um pouco em decadência ali já. Mas assim, algumas dessas bandas mais do hard rock, do rock pesado, acabam assumindo muitas dessas influências e acabam mostrando isso para um público maior, né? O exemplo clássico é quando o Led Zeppelin lança o Led Zeppelin 4 e chama Sandy Denny, né? O Robert Plant, que era um grande fã de Fairport Convention, chama Sandy Denny para gravar ali The Battle of Evermore, né? Uma música que é um folk britânico, né? O Led já tinha feito muito folk inglês ali no Led Zeppelin 3, né? No lado B, principalmente, e no Led 4, essa marca registrada aí da banda também, uma das facetas do Led, né? Ainda continua ali muito forte, e ele chama a Sandy Denny para gravar com ele. Ela já estava fora do Fairport Convention nessa época, né? O Fairport já não era mais a mesma coisa, já estava numa fase um pouco mais decadente, assim como o Incredible String Band e outras bandas folks, né, inglesas. Mas o Jethro Tull, também eu queria falar do Aqualung, que é um disco que me mostrou muito esse caminho do folk inglês também, né? Eu comecei a curtir e aí atrás de discos de bandas folk britânicas, muito graças a essa faceta folk que tem muito forte no Aqualung também, outro disco de 71, né? Então acho que tanto o Led 4 como o Aqualung, eles trazem essa informação, essa herança do folk, né, que eu gosto muito. E uma coisa que o Traffic, né, outra banda inglesa, já vinha fazendo lá desde os anos 60, de gravar no campo, de trazer toda essa coisa do folk para o rock. Então, eu acho muito legal isso, acho muito interessante, e com certeza levou esse estilo a um público maior, né? Acho que muita gente descobriu o folk inglês graças a esses álbuns, e indo mais para um lance mais obscuro, nessa seara do folk, o ano 71 é o ano do disco do Comus, né? Do First Utterance, do Comus, que é um disco que hoje é cultuado aí pelos colecionadores do mundo inteiro, mostra bem essa coisa do folk inglês ainda ali, ainda acontecendo, mas numa uma escala bem menor, bem mais no mundo do colecionismo e tal. Mas é isso aí.
Aquela banda, não sei se vou falar certo, Amazing Blondell, também lançou um disco em 71, não lembro qual, mas lembro de um disco que eu gostava, né? E tem também o Strawbs lançou From the Witchwood, que é um disco de transição, porque eles eram muito folks, né? Inclusive a Sandy Denny era vocalista dos Strawbs, né? Gravou o primeiro álbum, ela era vocalista, né? Ela foi descoberta cantando num pub lá pelo David Cousins, e eles tinham assinado com uma gravadora dinamarquesa lá, e ele chamou ela para ser a vocalista da banda, tá? Mas logo depois desse primeiro disco ela foi para o Fairport, né? Tem o Strawbs conseguiu, né, uma linha muito folk, assim, aquele folk bem radical, até que esse From the Witchwood é uma mudança já para uma coisa mais prog, folk prog, um pouco pop. É uma das bandas que eu adoro, assim, e não é o primeiro time, né, mas eu acho assim que eles, na minha concepção, assim, para mim é a primeira prateleira, os Strawbs, assim, eu gosto muito daquela linha folk, Cat Stevens, prog, que eles fazem. Então, esse disco também acho bastante interessante, apesar de ser um disco de transição, né? O From the Witchwood.
O José, você falou assim de raspão da Carole King, do Tapestry, né? Que é de 71. Acho que 71 também é um ano importantíssimo para essa onda do soft rock californiano, né? Porque a gente tem o Mudslide Slim and the Blue Horizon, né? Do James Taylor, que é o que tem o Got a Friend, é 71. Então, o Blue, da Joni Mitchell, né? É 71. Então fala um pouco também, José. Eu sei que você gosta dessa cena aí, desse pessoal.
Você lembrou os discos agora, né? O Blue, para muita gente, é considerado o melhor disco da Joni Mitchell. Eu acho que também, para mim, é o disco, assim, se tivesse que pensar assim, um disco dela, seria esse, né? O James Taylor, Mudslide Slim, é meu disco predileto dele. Ele tem uma carreira muito linear, o James Taylor. Eu acho assim, que ele não arrisca muito, mas também não se compromete. Então, mas esse disco, ele está, na minha opinião, as composições, inclusive com coisas da Carole King, está acima do que ele tinha feito e veio a fazer depois. O que mais que tem? Bom, a Carole King nem se fala, né? Porque foi assim, o segundo disco solo dela como... Segundo disco dela como solista, né? E já tinha um caminhão de hits lá, né? 60, né? E mais do que merecido. É um disco de... É aquele disco também que todo mundo tinha, né? É um disco... É uma obra-prima de soft rock. Acho que o Elton John lançou Madness Across the Water... Eu não tô lembrado, 71. O Elton John tem um ou dois discos de 71.
Sim, lançou esse.
Que também, o que tem ali, Von, né? Tina Dance. Foi um ano também incrível para o Songwrites, né? Deve ter mais, assim, que agora não me ocorre, né? Principalmente alguns que fizeram poucos hits e tal, né? Agora esses são os artistas que ficaram mais, por mais tempo.
Ativas.
Cat Stevens, né? O Teaser, né? Acho que é do
lançou 71. Também, é o Teaser and the Firecat. Songs of Love and Hate, do Leonard Cohen.
Tem muita coisa, né? Inclusive, às vezes eu comento, até comentei com vocês, né? Começo dos anos 70, é uma coisa impressionante, que conviviam o glam, o prog, o hard rock, o folk, o sing-songwriters, conviviam todos com o público, né? Todos, assim, vendendo discos. Se você pega assim, as vendagens dessa época, é impressionante a variedade de estilos de rock, pop, prog, né, que conviviam perfeitamente, harmonicamente, eles não tinham um estilo que predominasse. Então, assim, não, o prog está vendendo mais. Até o prog, né, que vendeu no começo dos anos 70, assim, eram as bandas prog estavam ali nas paradas de sucesso junto com esses songwriters, tal, que fazem músicas de 3 minutos. Tal, né, que também tem...
Dois dos maiores discos de ex-Beatles estão nesse ano, hein? O Ram e o Imagine.
O Ram agora está sendo reconhecido, né? Como na época eu lembro que ele foi meio que... O Paul sempre tem, assim, ó, existe assim, da crítica, sempre uma coisa contra...
Uma vontade, né?
Uma má vontade. Por que que... Agora não, agora já tem mais... Já está... E tem o Imagine, né, do John Lennon, e que é, talvez seja o disco dele, é o disco dele mais famoso, né? Não é o que eu mais gosto, mas é um disco que marcou uma época. Eu tinha, comprei na época que saiu, assim, como todos os discos dos Beatles solo, né? Mas eu não, assim, não gostei tanto.
Tem uma onda de progressivo obscuro, né? Um progressivo. A gente estava falando de progressivo antes, e tem um. Eu anotei aqui vários discos de progressivo que são na linha, tipo, do Tago Mago para trás. O Tago Mago é um baita disco também de 71. Mas, ó, tem o do Faust também, vai, é best-seller. Mas tem o Satori, que vocês já falaram. Mas tem o Raw Material, lançou Time Is. Tem do Ashura Temple. Tem o primeiro do Moving Gelatin Plates. O do Samurai, que é outra banda de Canterbury. Então, tem um monte de discos. Tem pode. Mais que eu acabei não anotando aqui.
O Egg, né? O Egg também lançou um disco em...
Egg em 71 também?
É, Polite, aquele Polite.
Sergio, tem o Song of the Marching Children, do seu Earth and Fire, do seu querido Earth and
Maravilha.
Fire.
Maravilha!
Esse disco é bom. Outra banda que lançou dois discos em 71, por incrível que Deus me perdoe, mas são os Doors, né? Tem o Helio Woman, tem o Other Boys, né? Eu acho que... Ele é o homem disse que eu mais gosto dos Doors, né? Inclusive em 71.
É um belo disco.
É um belo disco, é o que eu mais gosto. E também a morte do Jim Morrison, né? E eles tiveram a ousadia de lançar um disco nesse mesmo ano.
Verdade, Jim Morrison. Mas falando dos álbuns de estreia, eu queria deixar aqui o meu apreço registrado pelo The Inner Mountain Flame, da Mahavishnu Orchestra, que eu acho também de 71, né? Queria falar dele, assim, deixar registrado aqui.
Alguém falou do King Crimson, não? Do
Eisen? Ih, até agora não, hein?
Mais jazzístico, assim, deles, né? O disco...
Um disco incompreendido até hoje, né, José, eu acho.
É.
Então, eu queria falar um pouco do Surf's Up, dos Beach Boys, que é um disco bem no meio de uma fase que tinha ali mais ou menos... Não é que começou com o Pet Sounds, mas começou a se desenvolver a partir do Pet Sounds e pegou uma nova cara a partir do momento que eles lançaram o selo Brother e nos anos 70 lançaram discos como o Sunflower e o próprio Surf's Up, que é, inclusive, de todas as capas dos Beach Boys, talvez até a que mais se distancia da imagem do Beach Boy, né? Da imagem alegre que os Beach Boys tiveram naqueles primeiros anos da carreira e que depois eles realmente mudaram para outras, saíram da surf music. E é uma das capas que ela resgata de uma forma diferente o que seria aquela história de surf music, assim, tem resquícios, como o disco também tem resquícios e reminiscências das sessões do Smile, né? Das sessões e das composições e arranjos do Smile. E ali naquele momento, em 71, os Beach Boys estavam nessa fase, uma fase ainda, um auge criativo. E, cara, com uma... Não sei, essa capa, ela remete um pouco a surf music, mas de uma forma mais melancólica, com o próprio título também, só que a forma, a maneira formal em que está o título e o nome da banda ali, como a identificação de um quadro, né, com uma plaquinha identificando um quadro, tudo muito formal. É um disco que, não sei, ele tem uma mística diferente dentro da carreira dos Beach Boys e é um dos grandes álbuns da banda para mim.
É, verdade, Cadinho. Eu também adoro esse disco. Putz, eu até fico me perguntando, assim, eu falo, caramba, às vezes eu acho o Surf's Up até melhor que o Pet Sounds, né? Meio sacrilégio falar isso, mas assim, a música Surf's Up, eu acho a melhor música dos Beach Boys para mim. É a música que mais me deixa maravilhado até hoje, assim. Faixa título.
Tem uma banda que o Poeracast...
Só para completar, o meu preferido dos Beach Boys é o Sunflower, então eu não estranho, não.
Também não é.
Alguém ser o Surf's Up.
O Pet Sounds é subestimado, é superestimado.
Não, também não diria isso.
Mas a banda que o programa boicota, você é obrigado a falar, né? The Purple...
Eu
talvez Fireball. Ninguém lembrou.
Lançou um disco clássico, Fireball. Aliás, eles
ninguém
são três discos.
Não, cara, nem você. Eu achei que tinham falado lá no começo, porque eu anotei aqui junto, LED 4,
Fireball, Astral
Reality.
Então, foi
todo mundo cuspindo no prato, né, José?
Em rock, Fireball. E... É? E o In Rock, o Fireball e o Machine Head, mano, é um trio de discos, assim, uma sequência de discos, poucas vezes
Fireball vista, é o meu, né, preferido.
É, para mim também.
Eu adoro o Fireball também.
Para mim então, é a Santíssima Trindade do Deep Purple também, José.
É, o Fireball é o preferido do Dylan, hein?
Ah, é? Não, é interessante que o rock é mais pesadão, tudo, tá cheio de riffs. E o Fireball, ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem até country no meio, tem um pouco de jazz rock, de space rock. Então, o disco, eu acho uma obra-prima, o Fireball também. E ainda bem que eu estou aqui para defendê-los, né? Porque...
Ô, José, e verdade, né? Eu falei do Black Sabbath, com esse disco importante, que é o Master of Reality pro Heavy Metal. E a gente não pode deixar de falar também na influência do Fireball pro heavy metal, principalmente na faixa título, que o Ian Pace usa os dois bumbos, né? O bumbo duplo ali naquela introdução, que é uma coisa também que marcou. Eu costumo dizer que, sei lá, dos anos 70, talvez a outra introdução de bateria que influenciou o metal oitentista é a Overkill, do Motorhead, que saiu lá em 79, né? Com o Phil Tenney modelo, com aqueles dois bumbos também. Mas se a gente voltar para 71, pegar a introdução do Fireball, que o Ian Pace faz ali... Foi muito influente para a história do metal, para a história de como tocar uma bateria no heavy metal, né?
Eles são os pais do speed metal, né? Aquela Fireball, a música Fireball, né? É a progenitora do speed metal, eu acho.
É, José, dizem que até se não fosse esses dois bumbos do Ian Pace aí, o pessoal do Motorhead lá tal, ia estar entregando pizza lá em...
Ah, sim, tá entregando pizza.
Até
com
hoje.
Com certeza.
Ou não, olha, eu acho que estaria... Como o principal envolvido ali no caso é o Phil Tiny Mo Taylor, eu acho que ele estaria ainda vendendo droga, não entregando pizza.
Ou ele ou o Leme, né? Aí tanto faz, né, Cadinho? Para vender droga pode ser qualquer um dos dois, né?
O Leme poderia estar sendo hold, podia estar vivo até hoje como hold.
Ninguém falou do Metal? Ou já falaram?
Falaram.
Por cima, sim.
Por cima do ouvido, assim, né?
Bom, melhor disco do Pink Floyd, vocês vão falar por cima? Que é isso?
Nossa, é um disco de transição, né?
É, foi o que melhor. O José falou.
Mas genial.
Foi o também que é o meu favorito já.
Então, o José também falou que é o preferido dele. O meu favorito do Pink Floyd, só para registrar, já que temos aqui uma votação, eu sou um voto vencido. O meu favorito do Pink Floyd é o A Saucer Full of Secrets. Em segundo lugar, acho que é o Prisma.
O Metal não é meu favorito, não. Eu acho que eles não têm disco ruim. Isso é uma coisa impressionante. Você pega até mesmo esses... Esses meio, vocês andaram até comentando no nosso WhatsApp, né? Alguém tava, não sei qual de vocês que estava ouvindo.
Peraí, vocês têm WhatsApp? Vocês têm WhatsApp? Eu não sabia.
Não é pra falar. Alguém de vocês estava ouvindo um desses Pink Floyd recentes? Recente que eu digo é aquele que tem o Leonard Fly.
Division Bell, José. Eu postei o Division
Bell. Division Bell, foi você, né? Desculpa que eu sou.
Minha cabeça Division Bell azul, mas... né?
É. Não, eles não têm disco ruim, né? É impressionante. Até os discos, assim, não dá para você falar que lá é ruim demais, não tem... E eu gosto muito do... Acho que o meu predileto ainda é o Dark Side, apesar de ser meio chavão. Eu acho o disco perfeito de Prog. Você bota um fone de ouvido, ouve aquilo, é uma viagem sem volta.
José, mas fala do LED 4 aí, eu quero que você fale, tem gente atropelando ali, né? Você põe um pouco essa história, fala um pouco, vamos desmistificar um pouco essa obra-prima aí. O que você tem a dizer, José? Você ainda aguenta ouvir Star to Heaven? Como é que é a introdução do Rock and Roll ali para você?
É engraçado que se eu falar, vão me matar, mas assim, o John Bonham, ele tenta atropelar a banda na música Rock and Roll, né? Isso eu sempre achei, assim, que ele... Mas tem gente que acha que é um mérito dele também, que ele é um cara...
Mas você viu que o Keith Richards está do seu lado, né? Você viu a declaração?
Ele não gosta do LED, né?
Ele falou que o Led Zeppelin é um caminhão de 18 toneladas descendo a ladeira, a ribanceira e...
tudo.
Eu lembrei de
você, cara. Eu não ouvi isso. Tem uma outra banda que eu vi que ele não gosta.
Mão puxado, né?
É o contrário.
É bem pior.
Sabe o que me incomoda... Sabe o que me incomoda um pouco, depois de muitos anos? Claro, está entre as cinco bandas favoritas da minha vida, assim, não vou... Mas é a voz do Robert Plant, em alguns momentos, me... o que era para mim um must nos anos 70, né? Figura. Às vezes me incomoda um pouco.
José, depois de adulto, depois que a gente fica velho, os gritinhos começam a encher um pouco o saco, né? Mas eu amo o Robert Plant, mesmo
assim. Não, também, mas, também.
Não, mas eu amo a frase do Cadinho, a definição do Cadinho para aquelas duas primeiras do Led, que o Robert Plant ali no auge, né? Talvez as maiores atuações vocais dele, assim, um pouco antes daqueles gritinhos mais do House of the Holy e tal. Mas assim, o Cadinho fala, né, que como é que é, Cadinho? Que ele estava um pouco inebriado com a própria capacidade, né? Eu gosto muito dessa toda definição aí. Eu acho que é boa.
Ah, tem muito disso, né? O jogador um pouco um jogador em começo de carreira que ainda está inebriado também com a própria habilidade, né? E pensa, no caso do futebol, o cara pensa um pouco menos. Aquele negócio que falam muito hoje é tomada de decisões, né? O cara decide driblar e fazer mais firula ao invés de ver mais o parceiro do lado e tal. No caso, talvez o Plant no começo. Mas eu não me lembro, eu nem me lembro que eu tinha falado isso especificamente do Plant. Eu adoro o Plant, né? Que fique claro. Mas eu acho que, principalmente no primeiro disco, tem algumas. Tem alguns. Não diria que só exagero no gritinho, mas talvez umas coisas um pouco menos inspiradas do Plant. Mas eu adoro o Plant, acho maravilhoso. Já o segundo, eu acho um disco perfeito.
É diferente de se ouvir o Paul Rogers, por exemplo. Nesses anos todos, né? Assim, eu sempre continuo ele assim, com a mesma alegria, assim, a mesma paixão de ouvir, né, a voz do Paul Rogers, mas do Robert Plant perdeu um pouquinho, mas não que não adore o cara, né, claro.
Mas sabe o que é também, José? Que eu acho é que o Paul Rogers, também gosto muito dele e tal, mas é que o Paul Rogers é um cantor mais regular, né? Ele é ótimo,
mais ou menos
e tal, do caramba e tal, mas ele é mais regular, e o Plant arrisca pra caramba. Por isso que depois até teve que redesenhar a melodia de músicas cantando ao vivo, já desde a época, inclusive, né? Porque ao vivo, show de uma hora e pouco, às vezes até duas, não sei quanto durava um show do Led, você não vai ficar fazendo o tempo todo o que você fazia nos discos, né? O Freddie Mercury também não fazia. Em estúdio é uma coisa, ao vivo você redesenha a melodia e tal, mas mantém a qualidade como intérprete, né?
Lembrando, Cadinho, que nessa primeira fase do Led aí, a primeira fase não, mas já 70, 71, Led Zeppelin fazia shows de até 4 horas, tá? Só lembrando esse detalhe.
É o Grateful Zeppelin.
Grateful Zeppelin.
Ou é o Led Dead.
Haja voz, né? Tanto que o grande Gessé, o maior conhecedor vivo de Led Zeppelin, ele tem uma teoria que lembra um pouco a dos discos ímpares do Sérgio, que ele diz que a voz do Robert Plant ela muda de dois em dois discos. Então, Led 1, Led 2 é uma voz, o Led 3 e o 4 é outra voz, o House of the Holy e o Physical Graffiti é outra voz, e o Presence e o Intruder Del Door é outra voz. Né? Tem essa teoria.
Eu acho que para chegar nesse nível de teorização, o cara precisa ouvir muitas vezes cada disco, né?
Lembrando que ele é guitarrista e ele toca Since I've Been Loving You, a versão do bootleg de 71, a versão do estúdio, a versão, enfim. É um cara xarope pelo Led Zeppelin.
Mas acho que é o disco mais comercial também da carreira deles, né? Porque teve vários hits até radiofônicos, né? Se bem que o Rolling Stone... Oi? O 4, sim. Ah, pro público em geral, você acha que é o disco que...
Eu acho que
mais,
é o
assim,
disco...
repercutiu.
Eu acho que é o disco mais bem-sucedido comercialmente. Não sei se o Led Zeppelin tiver um disco mais comercial em termos de produto, assim, de criar o produto, não sei se é esse. Pode ser algo. Pode ser talvez o House of the Holy, não sei. Pode ser até esse, mas não sei se seria.
Talvez seja esse. E o menos comercial é o 3, né? Curioso, né? Que é o anterior, mas, eu acho que.
É engraçado porque o 4, eu já coloco ele junto ali com o House of the Holy, como um disco que o Led Zeppelin fez de tudo já, né? O House of the Holy, claro que até mais, porque tem reggae, tem funk, tem progressivo, tem folk, mas esse aí também, né? O Led 4 também vai muito nisso, né? Ele tem pauleira, ele tem folk, ele tem música meio oriental, ali em Four Sticks, né? Uma coisa já, né? Tem blues, né? Enfim, cara, é um disco também muito diversificado, né? Acho que, para mim, a fase que eu mais gosto do Led Zeppelin é essa, né? É quando do Led 3 até o Physical Graffiti ali, que eles experimentam de tudo, vão para todos os lados, eu acho que... E se dão bem fazendo tudo, na minha opinião.
É verdade.
Isso é o primeiro.
Ninguém falou não falaram do Zappa ainda, não sei, pra dizer a verdade, eu não sei se o Zappa lançou o disco em 71, mas como ele lança tanta coisa, eu tava vendo até o documentário do Velvet Underground, se vocês já viram, eles não gostam nem um pouco do Zappa, né? O Lou Reed,
tem essa rivalidade histórica, né, José?
É engraçado, né? Mas
o mais curioso, mais curioso é quando o Zappa entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, foi o Lou Reed que foi fazer o discurso, né? Tem no YouTube até. É legal dar uma conferida. É, eu acho isso bem
curioso. No YouTube, vamos ver.
Mas é, quer dizer que é um ódio, que é o Thin Line Between Love and Hate?
É, Cadinho, não sei se é isso, cara, mas eu sei que é uma rivalidade histórica, algumas tretas, né? Eu lembro que eu conversava com o Massari muito sobre isso, porque o Massari entrevistou tanto o Zappa como o Lou Reed, e se eu não me engano, acho que ele perguntou para os dois ali, um sobre o outro e tal. É, ele tinha uma opinião interessante, assim, né? Quer dizer, ele me passou um pouco a opinião dos dois, assim, sobre essa treta, né? Eu nem lembro exatamente agora qual que era a rivalidade e tal. Mas é legal dar uma conferida no discurso do Lou Reed no Rock and Roll Hall of Fame, quando foi o Zappa.
Ah, não, não.
Mas o disco de 71 do Zappa é o 200 Motels, né, José? Disco
ah, tá. Difícil, né? Muito, muito difícil nisso, né? Não fosse a presença do mestre, né, no filme. E no disco, né? Acho que ele tá no disco também, né?
Não fosse o Ringo, né?
Ele faz o Zappa no filme, né? É engraçado. É um disco difícil. Tá entre aqueles mais difíceis mesmo. E aí, moçada? Acho que...
Vamos pro algum só... top. Ah, José, mas peraí, mas o Mothers of Invention tem o Fillmore East, né? Que é 71, que eu sei que 71, você gosta, né? Bastante, né?
É, o Fillmore. É se ficar com um só, ficaria com esse. Também porque eu comprei, eu ouvi muito, né? Quando você ouve muito disso, você fica. Fica, não tem jeito de você tirar o disco de você, né? Assim.
É um belo disco ao vivo, frase, a fase, né? Flow Enéd, eu gosto.
Flow Enéd, é.
Então, José, olha só. Olha que mote que você tem nas mãos agora, José. E na língua, né? Você pode falar daqui para frente que 71 foi o ano que dois ex-integrantes dos Beatles salvaram o Zappa, né? Porque o John Lennon tá aqui no... É, quer dizer, tá, não tá nesse, né? Mas o Fillmore 71 ali é um show, né? O John sobe com a Yoko, que veio sair lá sometime in New York, né? Somewhere in New York City, lá do John. Não lembro o nome do disco. E é o do ano que o Ringo salva o Zappa.
Salva o Zappa no cinema e na música, eles foram salvos. Ele foi salvo.
Se não fosse os Beatles, o que ia ser do Zappa em 71?
É, o Ringo também tem um filme do T-Rex, né? Que é muito bom, né? Acho que é Bolamburg, né? Bolamburg, né? Ele... Muito bom, ele filmou, ele vê como ele é antenado, né? Então, filmou o auge da Rex Mania lá, né? Na Inglaterra.
Pessoal, eu não tenho muito conhecimento de jazz desse período aí, mas tem o Jack Johnson, né? O Tribute to Jack Johnson, que é do filme, né? Sobre aquele grande boxeador, final do século XIX ou início do século XX, já não me lembro, Jack Johnson. E do Coltrane tem o Sunship, que é pelo selo Impulse. Né, um daqueles discos do selo Impulse e um dos discos muito bem cotados, né, com Elvin Jones, tal, com Alice Coltrane, tal, com McCoy Tyner, tal, um belíssimo disco. Eu escutei ele recentemente.
Putz, apesar de
difícil,
apesar de póstumo, né, Cadinho? Essa audição é difícil. Eu tenho
é um disco póstumo, mas assim, é um disco que saiu em 71 de inéditas, né?
Eu tenho ele em vinil nacional e a qualidade já não é lá essas coisas, mas é realmente o que você falou, é difícil, né?
Será que ele é uma compilação ou ele é um álbum que não tinha sido lançado ainda? Porque assim, uma compilação de inéditas ou um álbum que ele gravou?
É, não sei, não lembro, Cadinho, precisaria pesquisar, não lembro. Mas eu queria falar do Shaft, né, em 71, e queria fazer uma conexão com do Isaac Hayes, né, com alguma coisa que aconteceu no Brasil também, mais ou menos nessa época. Que eu não falei no programa lá do rock brasileiro e da música brasileira em 71. Então, Shaft, a gente tem esse marco na história aí do cinema, né? E, né, Sérgio, você até pode me ajudar um pouco nisso, nessa coisa da blaxploitation, né, das trilhas sonoras feitas por um artista, um grande artista da música negra norte-americana, no caso o Isaac Hayes, como maestro, arranjador ali, band leader, né, um dos gênios dessa seara aí. E é uma trilha que marcou muito, né, a história tanto da música como do cinema nesse âmbito. Então eu gosto de comparar como no Brasil ainda em 71, 72, mais especificamente, que eu vou falar do Arthur Verocai, né, no caso dele ser um arranjador, de ser um maestro ali também, como o disco dele flopou assim, né, na época, e hoje é o disco mais caro, aí, mais procurado pelos colecionadores no mundo inteiro. Então no Brasil ainda tinha muito preconceito ali em 71, 72, a gente fala de um arranjador lançar um disco solo, né? E você vê que o Isaac Hayes, tudo bem, é uma trilha sonora para um filme, é uma encomenda ali da indústria do cinema e tal, mas como ele foi respeitado e foi, né, foi um dos grandes discos de 71, o Shaft, né, a faixa título ali, o tema, né, principal do filme, um marco, né, que até hoje é relembrado, utilizado aí em várias ocasiões, e como o Verocai ficou décadas, né, jogado aí ao ostracismo pelo preconceito, simplesmente um preconceito na época de, pô, como é que um arranjador vai ter um disco solo? Né? Como é que isso não pode? Né? Você precisa ser um intérprete, um artista, uma banda. Né? O Brasil ainda estava muito atrasado nessa época. Então, só queria fazer essa conexão, né, de como o Shaft chegou no topo de tudo lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda a gente estava ainda com um pouco desse preconceito, né, de um arranjador lançar um disco cuidando ali de tudo, né, principalmente ali. Então, é muito curioso isso.
É, o Brasil ele é vanguarda em várias coisas, inclusive dentro da música em si. Só que essa é uma questão de mercado da música que influiu, né? E aí não era vanguarda.
Sim. É, verdade.
Azar, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer, tem essa imagem nítida, é do Isaac Hayes, né, na entrega do Oscar. Ele com uma roupa toda de correntes. Não sei se vocês já viram isso, deve ter no YouTube. Mas eu lembro de ter visto na época, você fica até tarde assistindo, não sei porque cagazar, fiquei vendo aquilo lá, de repente aparece o Isaac Hayes com uma roupa toda cheia de corrente, fazendo uma performance magnífica da música do tema do Shaft, né? O Sérgio, não sei se ele citou, mas foi o primeiro disco do Elo também, em 71, né? Não sei se alguém citou, mas fica o registro, Roy Wood e Jeff Lynne no mesmo disco, dois gênios da música inglesa, né? Oriundos do The Move, né?
É, eu não lembrava desse.
É o primeiro do Elo. É. E também não pode ser, acho que ninguém citou o Fillmore do Allman Brothers, né? Que talvez seja
para muitos é o melhor disco ao vivo. Fillmore. Citaram o outro.
Eu disse esse outro filme?
O outro é o Zappa. Que é o Zappa, outro disco live de filme. Mas o
Fillmore. Citaram o Fillmore melhor, né?
Para falar a verdade. Eu nem lembrava que ele era de 71. O Fillmore do Allman Brothers.
Nossa, o ano da morte do Duane Allman, né?
Ele é de 71. É discaço, maravilhoso. É que ele é um disco que ele fica, assim, ele é muito limitado, porque ele não tem todos os... Bom mesmo, boas mesmo são as versões desse disco já na época dos remasters, né? Primeiro com aquela caixinha The Fillmore Concerts, e depois com a reedição remasterizada, CD duplo remasterizado mesmo, cheio de bonus tracks, eu acho que fica mais legal do que o álbum, só o álbum Fillmore East. Eu acho que é um pouco... Isso falando do ponto de vista de quem já conheceu com os remasters, com os shows completos, né? Com o conteúdo das músicas todas que foram tocadas naqueles álbuns, naqueles shows, né, do Fillmore. Então, não sei, depois ouvir só o álbum, para mim fica um pouco... limitado, mas de qualquer forma é um disco muito bom, maravilhoso, com os Almans ali e o Dickie Betts, todo mundo, né, pra falar a verdade, todo mundo tava arrasando naquela performance de individuais e como uma banda de blues, rock, jam band que seja, mas eu queria lembrar, a gente citou citei o disco do Coltrane, o Benton lembrou que é um disco póstumo. E falando em disco póstumo, lembrei do Pearl, da nossa querida Janis Joplin, que foi lançado em 71. Esse já estava pronto, né?
Sim, e acho que 71 é o ano do Rainbow Bridge, do Hendrix também, né? Outro disco póstumo, que pelo menos é a trilha sonora do filme e tal, mas é um trecho de um outro disco que ele estava trabalhando também. E depois virou lá o First Rays of the New Rising Sun. Né?
É, que você juntando com Band of Gypsies, né? Juntando com Cry of Love, é verdade, que já tinha saído.
Cry of Love.
Agora o Pearl da Janis.
Eu falei Rainbow Bridge, mas acho que é Cry of Love.
Cry of Love, Rainbow Bridge é ao vivo, né? Um show
confundido.
Nova Ira, né?
Cry of Love.
Isso aí. José, o 1971 é o ano do primeiro duelo e do último do Move.
Nossa, é já um pouquinho
Message
mais claro, né?
The Country. Que é os dois foram gravados simultaneamente. Dois discaços, aliás.
É o Elo...
Tadinho. Desculpa, José, te cortei.
Não, é o... O Elo com essa formação só tem... Acho que o Roy Wood saiu no segundo, né? Eu não lembro se ele está no segundo. É só nesse primeiro disco de 71 que ele está a conferir.
Mas foi, o Elo sim. O Elo só no primeiro, tá, o Roy Wood.
Só no primeiro, né?
Move ele está em todos, né?
Não, no Move ele está em todos, Jeff Lynne que só está nesse...
Jeff Lynne... entrou no terceiro.
Terceira.
Jeff Lynne está no terceiro e no quarto. Looking On e o Message from the Country. São os dois melhores do Move.
Só encerrando o assunto do Allman Brothers, eu queria fazer uma crítica aqui pessoal ao Fillmore Concerts, né? A caixinha dupla em CD, que eu também tenho e tal. Mas é por, eu vou dar uma razão assim, por que, que eu prefiro o filme original, o LP, no caso, dos Allman Brothers, é porque o Tom Dowd, né, o produtor, o que, que ele fez, cara? Ele picotou as apresentações, como o Allman Brothers tocava no filme, ele fazia dois shows por dia ali, né, uma matinê, um show mais tarde da noite ali, já entrando na madrugada, eles gravaram tudo, né, para fazer o filme original, o disco duplo. E o Tom Dowd, nessa caixinha, ele foi remexer em todo o material e tal, e ele percebeu que alguns trechos das músicas estavam melhores de um dia para o outro, performance mesmo, e ele montou em estúdio essas performances, né? Uhum. Então tem música ali que ela não é registrada ao vivo numa apresentação da banda tocando, né? É tipo assim, é meio que o Zappa fazia, né? Ele pegava um solo de um outro show, juntava, foi um Frankenstein. Nossa. Ali de gravações do filme que ele montou, né? Então não sei, eu prefiro as gravações originais do disco ali, que são do jeito que veio para fita, veio para o rolo, e foi lançado na época em 71, né? Essa caixinha é legal, tem coisas extras, né? Um show bem mais longo, no caso, mas essa coisa de picotar, tirar daqui e tal, não sei o quê, pro Zap eu acho legal, né? Mas no Allman Brothers eu prefiro a coisa fluindo ali.
Mas então, saiu uma caixa com 6 CDs, eu acho, agora, recentemente, uns 2, 3 anos atrás. 6 ou 9, peraí. Acho que 6, com os concertos.
Todos os shows, né?
É isso. Tem até um box desses grandes, né? Assim.
Porque é isso aí.
Esses impossíveis de comprar.
Essas coisas que não deixam o formato físico morrer também, né? Ajudam a não deixar, não só elas, mas essas coisas ajudam também ao formato físico não morrer. Porque mesmo que isso acabe sendo disponibilizado em streaming, o cara quer ter o material físico, toda a parte gráfica, quer colocar o disco. Mas esse negócio de mexer zapamente, né? Sendo que a gente tava falando do Fillmore, do Zappa do mesmo ano e esqueceu do Fillmore do Allman Brothers, né? Agora, é uma música ou outra que aconteceu isso, né? De emendarem. Eu lembro que no texto do livrinho, do livreto do Fillmore Concerts, o Tom Dowd tá contando sobre a In Memory of Elizabeth Reed. Até tantos minutos e tantos segundos é o take, o mesmo que tá no álbum. A partir de tantos minutos e tantos segundos ali em diante é o da outra data, o do outro dia, né? E uma coisa que eu comprei muito na época, eu comprei a ideia, quando saiu essa caixinha Fillmore Concerts, foi assim, num daqueles catálogos que vinha em outro CD, né? Catálogo da gravadora ali, daqueles selos que vieram a ser o conglomerado da Universal ali. Aí tinha a propaganda desse Allman Brothers duplo, aí vinha o melhor ao vivo de todos os tempos ficou ainda melhor. Aí nessa que eu comprei essa ideia e fui comprar esse boxzinho aí. Ó, tem um Popovu, hein, pessoal, 71, né, que é o In the Garden Pharaohs. Não conheço.
Nossa.
Queria fazer o registro também do... É fogo, né, você vai vendo as coisas pelo Rate Your Music e você não tem todos as informações de todos os discos na sua cabeça, claro. Getting Ready, o disco de 71 do Freddie King, também é um disco bem importante dessa fase em que ele partiu um pouco mais para o rock funk, né? É um disco dessa fase mais pesada do Freddie King. É um belo disco também, Getting Ready de 71. Não tem muita coisa assim de blues em 71, como não tem tanta coisa, aliás, quanto tem de rock, né? Já tinha passado o auge do blues, pelo menos para mim, na minha opinião. Mas o Getting Ready do Freddie King é um belíssimo representante.
Eu gosto bastante desse disco também. É um disco que saiu em vinil nacional, era até, né, não tão difícil de achar. E, se não me engano, uma fase produzida pelo Leon Russell, né, Cadinho? Saiu até pelo selo Shelter dele, né? Se não me engano.
Fase aí. Acho que é do selo Shelter, sim. É. E aí, pessoal, vocês querem ir pro top... Tops, né? Citando os Stones, Tops. Aliás, citando os Stones e lembrei da música Tops, o José, quem que ouviu mesmo? Eu ainda não ouvi o Tattoo You, que é de
83,
é o outro que está aniversariando, esse que aniversariou esse ano, né? E lançaram uma versão dupla do Tattoo You. Você que estava ouvindo,
Super Deluxe.
Né? Super Deluxe.
Super Deluxe, cara. Um álbum. Cada de extra lá.
Um álbum de sobras.
Sensacional, cara.
Tem um álbum de sobras e tem show ao vivo inteiro da época, eu acho, né?
Que disco, né, cara? Que sobras.
Nossa, é impressionante. O Tattoo You já seria sobras, né? Assim, tipo.
É?
É meio physical graffiti, assim, né? Tem.
Assim, nossa, no, sério, mas é um disco. Cara, um dos meus preferidos, master, assim, dos Stones, né?
Sim, sim.
Muito bom.
É uma bandaça meio injustiçada.
Então, é, que tem a música Tops, que é do Tatu Yu. Então vamos fazer o Tops de 71.
Top, top.
Então, top o quê? Fives? É que é duro, é difícil.
É, se a gente
tem que fosse... jogar, vou apontar assim os que eu anotei. É, não,
se, vou começar gente... com o meu, então.
Ah, em que ele tá falando, mas se a gente fosse durão mesmo, a gente faria top 5, porque é coragem, né? Mas eu não tenho coragem de fazer só um top 5.
É, eu vou fiz fazer um top 10 discos. Vou começar aqui, meu top 10 discos 1971, as escolhas minhas aqui. Vamos lá, Led Zeppelin 4, What's Going On, do Marvin Gaye, Tago Mago, do Can, Fragile, do Yes, There's a Riot Going On, do Sly and the Family Stone, Pound Hearts, do Van der Graaf Generator, o Gentle Giant com Acquiring the Taste, Who's Next, do The Who, e Stick Fingers, dos Stones.
Meu Deus, é difícil.
Peraí, falei 9, faltou um. Vou colocar, então, o Hunky Dory, do David Bowie.
Eu vou falar
o meu é parecido.
Tá. Não, fala parecido.
Não, o meu é bem parecido com o Bento. Tem o LED 4, tem o What's Going On, tem o Hunky Dory, tem o Stick Fingers. Aí eu colocaria Metal, Pound Hearts, Fragile, Acquiring the Taste, não, Aqualung é maravilhoso também, mas não esse. Acquiring the Taste, colocaria o Every Good Boy Deserves Favor, faltam dois, é isso? E aí colocaria o primeiro duelo, que eu nem lembrei na hora, mas preciso falar, e o Ram, do Paul McCartney. É isso.
Eu vou falar alguns, assim, não chega a 10, é mais que 5 e menos que 10, né? Porque tá difícil. É, o Hunky Dory, Grand Funk Prodigious Funk, Fragile, Stick Finger, LED 4, Who's Next, Acquiring the Taste e o Concerto para Bangladesh.
Ó, pessoal, eu fiz um top 10. Que 11, entrou um de gaiato aqui, porque assim, eu tentei eliminar, não consegui eliminar nenhum. Led Zeppelin 4, Hunky Dory do Bowie, Roots do Curtis Mayfield, What's Going On do Marvin Gaye, In Search of Space do Hawkwind, There's a Riot Going On do Sly, Stick Fingers dos Stones, Santana 3, Surf's Up dos Beach Boys, Tapestry da Carole King e Where I'm Coming From do Stevie Wonder. Se fosse para eliminar um, eu eliminaria o In Search of Space do Hawkwind por critérios assim mais objetivos, mas como a memória afetiva também conta, então eu não elimino ele, fica com 11 o top 10. Vamos pro mais alguma consideração nesse primeiro bloco ou vamos pro nosso Cruza na Área com participação também dos nossos apoiadores e que também fala de 1971, tá? Mais alguma consideração ou vamos direto pro próximo bloco?
Vamos lá, Cadinho.
Vamos lá, né? Então, beleza.
Vamos lá.
Poeira Cast.
Bom, e pro Cruza na Área, a gente vai continuar no ano de 1971, 50 anos atrás, meio século de música, e a gente vai dizer qual é o nosso disco preferido de 1971. Assim, é um jogo, né? É um jogo, essa tarefa difícil de escolher um, deixando todos os outros discos bravos. Só que eu vou começar com os nossos apoiadores. Dessa vez, quem vai começar dando as cartas aqui no Cruza na Área são os apoiadores, que também foram obrigados a escolher um disco do ano de 71. Eu vou começar com o nosso Luiz Paulo Júnior, que inclusive participou da nossa reunião de pauta.
Olá, família Poeira, tudo bem com vocês? E chegou a tão aguardada hora de falar dos discos internacionais de 1971. O ano da morte do Jim Morrison, que para mim fecha definitivamente a década de 60, e que surgem os novos gigantes do rock e de diversos estilos, seja no hard rock com Led, Purple, Sabbath, a consolidação do rock progressivo, o fusion, jazz bombando, funk do Parliament, enfim, uma infinidade de discos maravilhosos. E para escolher um, eu me baseei pela paixão pelos Stones. Então eu fico com Stick Fingers, que é o disco em que inaugura a entrada oficial do Mick Taylor, na banda, um guitarrista pouco comentado e um monstro no instrumento, um disco que não tem gordura e que abre com Broad Sugar, tem Wild Horse, uma balada absolutamente linda, Dead Flowers, System Morphine, um disco maravilhoso de cabo a rabo e que tenha talvez a melhor capa de disco de todos os tempos, em que aquela foto da calça entrega o que você vai encontrar naquela bolacha. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao disco Eleuama dos Doors, o último do Jim Morrison, e que tem, até onde eu sei, a última música gravada por ele, encerrando o disco, que é Rides on the Storm, que é lindíssima. Meus amigos, forte abraço e cuide-se bem.
Aí, tá vendo, ó? José fala que a gente odeia, o PoeiraCast odeia o Deep Purple. Na verdade, a banda que a gente mais, se é que a gente subestima alguma banda, é o Doors. A gente não fala do Doors, quase.
Mas é uma grande banda. José falou, né? José falou.
Você citou o Eleuama, né?
É, o Eleuama como o meu disco predileto deles, né? E eles tiveram a ousadia de lançar um depois, né? Sem o Jim Morrison, né?
Dois, né? No mínimo.
No ano de 71, né? Mesmo. No ano do Eleuama, eles lançaram Other Voices, né? Depois lançaram mais um, hein?
É. Bom, e Sticky Fingers, né, meu? Vamos ressuscitar o Vanucci aqui para falar do Sticky Fingers, porque tudo já foi falado, né? Vou pegar aqui o áudio do nosso Rafael Nunes Campos, que também mandou bem aqui, ó, como sempre.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do PoeiraCast. Que pergunta difícil, qual o melhor disco de 1971, na minha opinião? Esse ano foi pródigo em grandes discos, mas eu resolvi fazer o seguinte método. Olhei na minha lista dos melhores de todos os tempos e pincelei ali aquele que era de 1971. E o disco escolhido por mim foi o Who's Next, do The Who. Esse excepcional disco, para mim, o melhor disco de estúdio da banda inglesa. É, partiu da ideia do Pete Townshend, sempre ele, né, o gênio por trás da banda, que tentou produzir uma sequência para Tommy chamada Lifehouse. Só que ninguém conseguiu captar essa ideia, ninguém conseguiu entender o conceito por trás dessa obra. Mas as músicas eram muito boas e, por conta da dica do empresário, o Chris Stapp, eles resolveram burilar aquelas canções. Inicialmente a banda fez um workshop no Young Vic, um teatro em Londres. A banda começou gravando no Record Plant em Nova York, para terminar a gravação do disco em Londres com a engenharia do Glyn Johns. Na época, o Pete Townshend estava super empolgado com um brinquedinho novo, né, um sintetizador, e a gente observa isso em algumas músicas. A banda trabalha maravilhosamente bem. Esse disco tem de tudo. Eu acho que mostra um The Who maduro, antenado com os anos 70, que estava começando, e para mim é o ápice criativo da banda. Então, para mim, esse é o disco, galera, 1971, um grande ano pro rock and roll, pro prog. O melhor disco para mim da temporada foi Who's Next, do The Who. Um abração para todo mundo.
Você vê, José, do lado certo e maduro.
Maduro, é o disco mais maduro da banda, né? Gosto bastante também. Essa história do sintetizador, poucas vezes ele foi tão bem... é um uso simples e muito eficiente do sintetizador. Eu acho assim que quando... Eu sempre imaginei assim, um show do The Who, quando as luzes apagadas, assim, de repente começa aquele looping de sintetizadores, né, para a entrada da guitarra pesada e tal, e as luzes se acendendo e a banda no palco. Assim, sempre imaginei isso quando eu vi esse disco, por esses anos todos. Né? Adoro esse disco também.
Agora vamos para o áudio do nosso Hélio Yasbeck. Outro que tem sempre as suas participações marcantes. Olá!
Meus queridos Cadinho, Bento, Sérgio e Zé, muito obrigado pelo convite. Bom, pedido feito, eu confesso que fui ao Google atrás de uma lista completa de lançamentos de 71. E chorei, né? Chorei, é impossível, todo mundo lançou tudo em 71. Os discos são inacreditáveis, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra. O mundo estava fervendo e a galera estava reproduzindo esse fervor todo nos discos. A lista é incrível. Para minha sorte, temos dois divisores de águas em 71. Dois discos inacreditáveis que eu acho que realmente mudaram o mundo. Não só a música, mas o mundo. O primeiro deles é o óbvio, What's Going On. Marvin Gaye estava muito cansado da Motown, né? Ele fazia um baita sucesso, ele era um cara espetacular, mas ele estava cansado da fórmula, ele sentia que o mundo estava diferente, ele precisava refletir isso. Ele estava triste com a perda da Tammy ali um ano antes, ele estava vendo o que acontecia no mundo, guerras, muita dor, muita loucura, e ele gravou um disco que mudou a história, um disco que ele é atual até hoje, ele trata de tudo. Ele poderia ter sido gravado em qualquer ano de 71 até hoje, ele continuaria, ele vai continuar relevante. What's Going On é o grande disco. Mas eu acho que tem um outro disco que ele merece uma menção honrosa, que é o Concert for Bangladesh. Ele merece uma menção honrosa por dois motivos. Ele mudou o jeito pelo qual a música interage com os problemas. Ele criou, acho que, o grande modelo do concerto de caridade. Ele foi uma porta imensa para todos os concertos que surgiram depois. Um baita disco, ele juntou todo mundo em torno daquele fim bacana, super necessário, cada vez mais necessário, e foi super útil. É isso, estourei demais aqui o tempo. Muito obrigado, meus queridos, grande abraço, cuidem-se.
É isso, falei, José, o Hélio, né, falando o George Harrison, então, é o pioneiro do concerto de caridade, né? Você vê que ele é o pioneiro da volta com orquestra, e agora o George...
É. É o pioneiro dos concertos, apesar de que depois ele até que ele se arrependeu, né? Ele até andou reclamando que pouco do dinheiro foi parar nas mãos de quem precisava, né? Ficaram ali nos meandros. Mas é interessante quando perguntam para ele, por que você resolveu montar esse concerto, né? Ligar para os seus amigos músicos? Ele falou, foi porque um amigo me pediu, o Ravi Shankar me pediu, eu, que é meu amigo, fui organizei, né? Uma iniciativa bem assim, foi de forma que levada, assim, pela amizade que ele tinha com o Ravi Shankar. Mas depois ele veio falar que assim, a grana, o pessoal lá não viu a grana, pelo menos a quantidade de dinheiro que foi gerado com disco, filme, ingressos, né? Ficou muito...
Interessante essa colocação do Hélio, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o Live Aid foi, né, pô, pioneiro nessa história de concerto de... Né, de caridade e tal, mas o Bangladesh aconteceu muito antes, né? 71.
Muito.
Né?
71 que saiu. Foi 71. Acho que o filme saiu em 72, mas o álbum, o disco é de 71, né? E também é marcante pela volta do Dylan aos palcos, né? Porque ele tinha. Acho que a primeira apresentação do Dylan depois do acidente de moto, que tirou ele da. Que ele ficou ausente um tempão, né? A pedido do George, né? E a bandaça que tá no palco, né? Badfinger, Transformer, Eric Clapton, Jim Kelton, né? Billy Preston, tocando o Leon Russo, né? Que é legal que eles tocam juntos, né? Não é quem entra um e depois vem, né? A banda fica o tempo todo praticamente no palco, né? A exceção do Dylan, que faz um set acústico. É fantástico o show. O repertório é gigantesco, né? Do George com o primeiro disco.
Bom, e agora é a nossa vez de... Eu vou começar, porque já reconheço que, na hora de escolher um disco preferido de um ano, que tenho muitos discos dos quais eu gosto muito, né? E muitos discos que a gente considera importantes também, que é um outro critério, eu vou usar o critério da memória afetiva, do gosto pessoal e memória afetiva, e citar assim, o que esse campo mais me leva, né? Aliás, o que esse fator mais me leva. Led Zeppelin 4, né, que é um disco que faz parte da minha formação ali, um dos discos de 81, de 71, aliás, que fazem parte da minha formação e talvez o que mais faça parte e o disco que mais me emociona do ano de 71, por causa da minha história pessoal com o disco.
Eu vou ficar com o Stick Finger. Acho que é com o, acho que o Luiz também votou, né? No nosso...
É o Luiz.
É, nosso querido Luiz, ele votou também no Stick Finger, eu acho. Eu vou fazer uma menção honrosa ao Bangladesh também, que eu, já que o Hélio pode fazer, também vou fazer uma menção honrosa, porque é um disco que eu gosto, mas um disco ao vivo, de repertório já conhecido. Então, talvez ele ganhasse, talvez fosse o meu preferido. Acho que é o meu preferido de 71, mas disco de estúdio, eu acho que o Stick Finger para mim é obra-prima, do começo ao fim, não tem um suco ali a mais nem a menos. A estreia do Mick Taylor, né, como você citou, Luiz, e adoro esse disco, é um pacote completo esse disco.
Bom, eu vou, a gente está indo muito pela afetividade, né, vou escolher também o meu, que não entrou no meu top 10, né? Nem considero assim, não está entre os grandes discos de 71, mas afetivamente, assim, emocionalmente, é o que me diz muito, assim, porque é um disco que eu ouvi muito quando era garoto, que é o E Pluribus Funk, do Grand Funk, né? O disco da Moeda, que foi o disco que eu conheci a banda, né? Um amigo meu, o Vitor, chegou em casa com esse LP, eu lembro direitinho, a gente estava ouvindo o Burner, do Deep Purple, eu estava mostrando para ele, né, ainda que a gente conhecia o Purple só com o Ian Gillan e tal, aí veio o Burn na minha casa ali, eu peguei, coloquei para ele, aí aquelas músicas mais swingadas, né, com uma influência ali mais de soul, de funk, eu lembro que ele falou, puta bicho, eu vou trazer um disco de uma banda chamada Grand Funk, que meu pai tem, minha mãe tem lá em casa, e lembra um pouco esse groove aí de Purple mais funk, mais soul, eu vou trazer para você ouvir, acho que você vai gostar. Cara, e ele foi, trouxe o disco da Moeda e, cara, eu lembro de ficar ouvindo lado A e lado B, lado A e lado B, assim, seguidamente. Foi um disco que mexeu muito comigo, né? Então, o Grand Funk virou minha banda do coração desde então. Então, é isso, eu tenho que escolher o E Pluribus Funk aí de 71 como o meu disco do coração desse ano.
Isso aí, Ben, tem eu só falo do Sérgio Alpendre aqui.
Eu vou escolher... Tem que escolher um só, né? Poderia ser a Quiet in the Taste, poderia ser o Palm Hearts, mas eu vou escolher o Nursery Crime, que é um que acho que eu também não falei entre os meus 10, mas é um disco que eu escutei recentemente, eu acho espetacular, é um disco que meio que o Genesis nasce de fato com esse disco, Phil Collins debulhando na bateria, eu acho esse disco espetacular de fato, então é minha escolha, escolher um só, né? Então acho que vai para esse.
Foi legal que o Sérgio salvou o prog, né? Porque nós três citamos discos assim mais pesados, tal, né? Fiquei assim com o coração meio partido por não ter nenhum prog, mas o Sérgio salvou aí com The Sweet Crime.
E o Hélio, no caso, o Hélio salvou a Black Music, né? Porque é aquele negócio de um... A gente, por exemplo, que apelou para a memória afetiva, eu acho que nesse tipo de jogo, eu acho que o melhor critério a se adotar é a memória afetiva. Porque, assim, um critério mais objetivo, foi importante para isso e para aquilo, ele também é um critério subjetivo. E se a gente muda amanhã essa opinião, a gente, puta, eu devia ter falado esse, na verdade, porque ele foi mais importante, porque graças a esse todo mundo comprou uma guitarra, não sei o quê. Já o afetivo, não, aumenta um pouco mais a chance de ser aquele, entendeu? Aquele, putz, aquilo lá quando eu era criança, eu tava na quinta série.
Pelo meu critério afetivo, poderia ser o Acquired in the Taste ou o Palm Hearts também, ou o LED 4.
Uma coisa não exclui a outra, tem, mas acho filmes, que as chances mudam um pouco.
Discos.
Vários filtros também, né?
O Fragile poderia ser, tem várias possibilidades nesse ano. O Fireball.
Ah, verdade, tem muitas. Eu fiquei em dúvida.
E tudo critério afetivo.
Eu também poderia ter escolhido tanto o In Search of Space quanto o próprio What's Going On também, quanto o Sticky Fingers, né? Ou o Santana. Enfim, vários. Mas eu puxei lá para a infância mesmo. Bom, então é isso. Eu quero lembrar a todos que estão ouvindo o PoeiraCast que uma boa estratégia para nos ajudar a manter o PoeiraCast no ar é você entrar lá no catarse.me/PoeiraCast, dá uma olhada nas opções de recompensas que tem para cada tipo de apoio financeiro que você faz para manter o PoeiraCast no ar, nos manter atingindo pelo menos essa meta que nos coloca, que nos possibilita fazer um programa mensal, né, dentro daquilo que a gente estipulou, e se a gente conseguir atingir outras metas, se a gente vier a consegui-las, a gente faz programas quinzenais ou programas semanais, enfim, por enquanto estamos na meta que nos rende o que a gente estipulou para o programa mensal. Tem várias recompensas lá interessantes, como, por exemplo, desde ter o seu nome ali no, nas publicações que a gente faz como agradecimento, como também participar da reunião de pauta com a gente, que é feita por e-mail, e a gente tem um papo super agradável sobre o assunto, música, o assunto programa, e também gravar a sua participação em áudio para fazer o programa junto com a gente, tá legal? Então dá uma olhadinha no catarse.me/poeiracast. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço.
PoeiraCast.